Muito bom dia a todos. Em nome de Deus, abrimos os trabalhos da Comissão de Finanças e Orçamentos e informamos que essa audiência é realizada para atender o que persitua o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quero cumprimentar nesse momento os vereadores que compõem esta comissão, vereador Carlos Delgado, vereador Celso Duarte, aqui conosco o vereador Marcelo Lemos, vereadora Márcia Fumagalli, e quero cumprimentar os representantes do nosso executivo, o senhor engenheiro Carlos Prudêncio, secretário de Planejamento, senhor Marcelo Parraga, secretária adjunto de Planejamento, senhor José Márcio, assessor de secretário de Planejamento. Eu quero cumprimentar os amigos, essa audiência pública, ela está sendo transmitida pela Facebook Câmara Municipal de Vereadores. Comunico que a audiência visa que o Executivo demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre de janeiro a abril de 2022, metas de resultado primário e nominal. A documentação foi recebida através do número 40 de 2022, CEPLAN, protocolado sobre o número 411, ADM 2022, em 27 de maio, do corrente. Registramos que estamos realizando a transmissão, que acabamos de falar, ao vivo pela internet, através da página oficial da Câmara Municipal de Vereadores. E os internautas podem também deixar as suas perguntas, que respondemos no decorrer desta audiência. Poderão também ocorrer manifestações de acordo com a ordem de inscrição e dentro da temática desta reunião. As pessoas que acompanham pela live também, acabamos de fazer esse relato. Então, nesse momento, eu coloco à disposição dos senhores vereadores, ou podemos já passar de imediato para os representantes do Executivo. Palavra com os senhores.
Bom dia, presidente dessa comissão, vereadora Zuma, aos vereadores integrantes da comissão, Celso Duarte, e ao vereador Carlos Delgado, que presente também sempre nos prestigiando, o vereador Marcelo Lemos e a vereadora Márcia Fumagalli. A todos que nos assistem pela live do Facebook, também quero cumprimentar, bem como os presentes aqui na plateia e aos servidores dessa casa, na qual somos sempre muito bem recebidos. Estamos hoje aqui novamente para apresentar o relatório das metas fiscais do primeiro quadrimestre do ano de 2022, que inclui de janeiro a abril deste ano. Este relatório é em função da execução orçamentária do município de Uruguaiana. Nós colocamos à disposição a qualquer momento durante a apresentação, fiquem à vontade para nos interromper, para que possamos prestar qualquer esclarecimento de dúvidas que venham a ocorrer. Como sempre temos de costume, a troca de ideias entre nós aqui é permanente, né? E uma conversa que sempre flui bastante à vontade, com comentários sempre que vem acrescentar e somar as perspectivas de melhoras quanto às questões orçamentárias e de execução das finanças públicas. Então, nós colocamos à disposição e, a hora que quiser, então, nosso assessor desse assunto, o servidor José Márcio, poderá começar a explicação deste relatório.
Muito bom dia, então, senhores vereadores, vereadoras, ao público que nos acompanha pela live. Apresentamos, então, a avaliação de metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2022, obedecendo à legislação vigente e ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, apresentamos o relatório de avaliação de metas fiscais referentes ao primeiro quadrimestre de 2022. Os resultados serão apresentados com detalhamento das informações e acompanhados dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita, da despesa, do resultado primário, do resultado nominal e da dívida pública consolidada. Abordaremos aqui, então, nesse relatório, cálculos do resultado primário, análise da receita, receita arrecadada nesse primeiro quadrimestre, referente à receita tributária, receita de contribuições, transferências correntes, transferências do Fundeb, receitas de capital, pelo lado da despesa, despesas correntes, despesa de capital, despesas de pessoal e comparando com os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, despesas com ações e serviços públicos de saúde. Também faremos uma análise da dívida pública e do resultado nominal. Iniciamos então pelo resultado primário. No resultado primário, para análise do resultado primário, nós comparamos a previsão na receita de 2022, que está estabelecida na Lei de Orçamentária Anual para 2022, onde nós tínhamos uma previsão de 329.996.618,76 reais, programando para o quadrimestre, ou seja, um terço desse valor equivale a 109 milhões, foi realizado, o município arrecadou 134.090.501,75 reais em receitas correntes. Isso, comparando com o programado, supera em 21,90%. Analisando nossas receitas de capital, a previsão era 374 mil, as receitas de capital, e foi arrecadado no primeiro quadrimestre 2.113.650,97, bem acima do que estava previsto na Lei Orçamentária Anual. Nossas receitas primárias totais, então, mais adiante a gente vai ver mais detalhados todas as receitas. Receitas primárias totais, então, bem na última linha, 131.340.601 reais. Ficaram 19,29% acima do programado para o período.
Passamos o próximo.
Agora, para finalizar a análise do resultado primário, a gente compara com as despesas pagas. Em despesas correntes, foram pagas, a previsão era 325.450.951 e foram pagas 101.703.774 reais. Ficaram menos 6,25% abaixo do previsto as despesas correntes. Nossas despesas de capital, a previsão na Lei Orçamentária Anual, onde havia a liberação de créditos para despesa de capital, na ordem de 44 milhões. No entanto, foi executado bem aquém, foi executado 4.805.000 e 11 reais. Ficou menos 67,6% do previsto do que está autorizado na Lei Orçamentária. Entre as principais despesas de capital, investimentos e amortização da dívida. Investimentos, a previsão anual é 38 milhões, foi executado 2.895 milhões. Ficou menos 77,38% do programado para o quadrimestre. Com relação à amortização da dívida, a previsão anual de 6 milhões e 100 mil para amortização da dívida, programando para o quadrimestre seria 2 milhões e 33 mil, foi amortizado da dívida pública na ordem de 1.909.672 nesse primeiro quadrimestre. Nos dá uma despesa primária total no exercício de, na terceira coluna, 104.599.112,86. Isso foram as despesas primárias pagas do orçamento corrente. Se soma-se a isto para apuração das despesas primárias totais, as despesas pagas de restos a pagar processados, que atingiram a ordem de 6.235.000 neste primeiro quadrimestre. E restos a pagar não processados, 6.425.348 reais. O total, então, na nossa despesa primária, 117.260.135 reais. Deduzindo, então, a nossa receita primária total, que é de 131 milhões, deduzindo o 117, nos dá um resultado primário de superavitário de 14.080.465,96 reais. Comparando com a meta estabelecida lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, que era de 18.132, ficou um pouco abaixo da meta, na ordem de 22,35%. Mesmo assim, nós temos um resultado, um superávit primário na análise desse resultado. Analisando, então, o resultado nominal acima da linha. Para análise do resultado nominal acima da linha, a gente utiliza o resultado primário acima da linha, que é os 14 milhões, e adiciona isto os juros e encargos e variações monetárias de ativos, que corresponde a rendimentos bancários, na ordem de 4.863.000. Nos dá um resultado nominal acima da linha de 18.944.000. Passamos então para uma análise da receita. Então, nossa receita, a previsão na lei orçamentária anual em receita corrente era 329 milhões. No entanto, arrecadamos 134.090.000 em receitas correntes, acima do programado, que era 109 milhões, ficou acima em 21,9% do programado. O que, que compõe essas receitas correntes? Impostos, taxas e contribuições de melhoria, é a nossa receita tributária própria aí. Nossa receita própria, a arrecadação própria do município, a previsão era 69 milhões, e arrecadou-se no período, no primeiro quadrimestre, 31.753.000. Isto ficou 37,03% acima do programado para o quadrimestre. Está bem acima aí, comparando com o programado.
Somente para lembrar, sempre a, digamos assim, a matemática que a gente faz, né? Devido a ser os três quadrimestres, nós dividimos essa prestação de contas em três partes. Então, quando se fala na variação realizada nesse momento aqui em 37%, nossa previsão seria realizar os 33,33% daquilo que estava previsto, dos 69 milhões, né? E como foi executado a maior, então está acima do previsto, cerca de 4 pontos percentuais dos 33%, se foi para 37%. Apenas para lembrar essa colocação que a gente sempre faz para ter uma ideia mais exata do que realmente está acontecendo. E aqui já começa a ficar bem claro, né, a questão da ocorrência de superávit nesse primeiro quadrimestre e a tendência da continuação, que mais adiante a gente vai ver nos outros dados que iremos explicitar aos senhores.
Bem lembrado, secretário. Só que, no entanto, nesse quadro, como a gente faz uma programação na segunda coluna ali, já divide-se um terço. Então, nesse quadro, a gente faz a comparação já com o programado. Então, isso está acima do programado na ordem de 37%. Mais adiante, quando a gente fazer a análise com o resultado anual, nos próximos quadros, sim, a gente deve lembrar essa cálculo matemático que o secretário comentou, acima do 33,33% é considerado um bom resultado para o terço de receita. Então, neste caso aqui, nós ficamos 37,03% acima dos 23 milhões. Tá? Os 31 representam 37% acima dos 23. Só para esclarecer essa questão. Com relação à contribuição para custeio e iluminação pública, aí nós tínhamos programado 5 milhões de previsão para o ano e programando seria no quadrimestre, dividindo por um terço aí, 1.668.000. No entanto, essa arrecadação foi bem maior, em 2.242.000, ou seja, superou em 34,36% o programado, tá, para o período. Dentre elas, nós temos receitas patrimoniais.
Desculpa interromper, só uma pergunta. Por que teve essa superação de entrada? Poderia dar um explicadinho?
A iluminação hoje, a questão da taxa de iluminação hoje, ela é muito, digamos assim, volátil em relação às bandeiras que são classificadas e ao momento de abastecimento de energia no país. Então, qualquer previsão que se faça devido à dificuldade de termos a energia suficiente para abastecer todo o país, essa flutuação da taxação a nível que reflete o nosso percentual que é embutido aí dentro, ela também sofre essa variação. Então, isto tem, a gente sabe que agora, por exemplo, a partir, se não me engano, desse quadrimestre, nós temos a tendência de uma estagnação na questão da bandeira e permanecer esse custo mais fixo, menos variável durante o ano inteiro. Mas como nós ainda nesse primeiro quadrimestre, nós passamos por um período onde a produção era intensa, o consumo de energia alto e a seca muito grande no país, né? Então, com certeza, tem esse reflexo aí dessa suba em função da não previsão.
Muito bem, muito obrigada. Só a nível de esclarecimento. Muito obrigada.
Bem pertinente esse questionamento. E com relação também... essa arrecadação tem uma relação direta, então, com o consumo e com os custos do consumo. Como os custos do consumo individual de cada consumidor, cada ponto de energia elétrica, todos contribuem. Como aumenta esse custo do consumo para cada ponto de luz da cidade, cada imóvel, né? Essa arrecadação tende a aumentar. E essa previsão, vale lembrar, ela é feita com base na última arrecadação, tem como parâmetro o último exercício. Nós estamos na LOA 2022, né? A previsão é de 5 milhões na LOA 2022. A gente aplica toda uma metodologia que tem como parâmetro o exercício, o que foi arrecadado em 2020, que é o ano fechado, a gente está elaborando essa peça orçamentária, o que foi elaborado em 2020, esse é o parâmetro, que é um ano fechado, né? Aí foi arrecadado e aplica as correções monetárias, correções de IPCA e também do crescimento do PIB. E quando esse seria o parâmetro para todas as receitas, tá? Essa é a metodologia aplicada. No entanto, tem algumas variáveis aí, assim como essa receita que tem as variáveis da bandeira, por exemplo.
Certo. Tá. E o interior do município também está junto nessa?
Também tem.
Porque
a contribuição.
Nós tivemos bastante secas e queimas, né, também. Né? Isso influenciou bastante, né?
Influencia diretamente no consumo e no aumento do custo, né, individual de cada imóvel. Cada fatura de energia que cada imóvel paga, ele tem um valor nessa contribuição do custeio da iluminação pública.
Valor fixo, né?
Não, é percentual. Não, percentual. Se aumentar o valor, o custo da... Se o imóvel consumir mais... esse valor vai ser elevado e a contribuição é proporcional.
Claro, certo. Obrigada.
Ali, com relação às nossas receitas patrimoniais, atingiram 5.252.000. Isso ficou bem acima do programado de 2.104.000, que inclui nas receitas patrimoniais rendimentos bancários, cessão de imóveis públicos, locação, né? E ficou na ordem de 149,61%. Principalmente, se elevou bastante a questão do rendimento bancário. Aí, nessa conta, entra rendimentos ainda, o maior valor aí correspondente a rendimentos da aplicação de recursos ainda da extinta Ouroprev, que hoje é o fundo, né? Entra nessa conta aí. Receitas de serviços ficou aquém do programado, que era 324 milhões. Ficou na ordem de 243 mil. Transferências correntes. O programado para o quadrimestre era 81.214.000 entre transferências da União e do Estado. No entanto, superou esse programado e o município recebeu de arrecadação 93.042.848 de transferências, 14,57% acima dos 81 milhões programados. Outras receitas correntes ficaram na ordem de 1.555.000, 2,71% acima do programado, e as receitas de capital que superaram bastante a programação lá da lei orçamentária anual. Total da receita, então, 136.204.152,72 reais. Ficou 23,68% acima do programado para o quadrimestre, primeiro quadrimestre. Passamos analisando individualmente elas. Então, a nossa receita tributária, que inclui impostos e taxas, ela ficou na ordem de... Com relação aos impostos, a previsão era 56.985.000 e se arrecadou no primeiro quadrimestre 25.040.000. 43,94% do previsto para o ano. Aí sim a gente faz aquela comparação no ano. Então... tudo que estiver acima de 33% é um bom resultado. O que ficar abaixo disso, a gente tem que ligar o sinal de alerta e verificar quais as questões que influenciaram essa queda de arrecadação. 43%. É um bom resultado.
É um bom resultado para a Receita do Município.
Isso. Tudo acima do de 33% seria... Mas tem algumas peculiaridades. Por exemplo, se a gente for analisar o IPTU, que inclui o principal do IPTU, multa, juros e também dívida ativa, a gente verifica que a previsão anual era de 13.223.000 e se arrecadou 9.266.000, ou seja, 70,23% do previsto para o ano em IPTU. Mas tem algumas peculiaridades desse imposto. Tem cota única, teve a anistia, né? Que foi prorrogada para este ano, então a gente teve uma boa arrecadação aí, que contempla em dívida ativa, de IPTU, que inclui nesse resultado. Isso, por isso a gente tem uma boa arrecadação já no princípio do ano. Agora seguem arrecadando nos demais meses, né? No segundo e terceiro quadrimestre. No entanto, tende a ter uma queda aí nessa arrecadação. Muito provavelmente a gente deve superar esses 13 milhões por essa projeção, mas não muito. Tá? Deve chegar em torno de 14, 15 milhões. Aí, tá? Com relação ao imposto de renda retido na fonte, que corresponde à retenção do imposto de renda que fica retido de servidores ou de serviços contratados pela prefeitura, retém esse imposto de renda e ele serve como receita para o município. Tá? A previsão era de 13 milhões e se arrecadou 4.601.000 reais, 35,09%, ou seja, também está acima dos 33,33% programando para o quadrimestre. Com relação ao ITBI, a previsão era de 8.422.000, previsão para o ano, né, do imposto sobre tramitação de bens imóveis, isto incluindo principal, multa, juros e também dívida ativa, e se arrecadou no primeiro quadrimestre, de janeiro a abril, 3.352.000, 39,80% do previsto para o ano.
Tá? Muito bem, né?
Sim, superou o programado, que seria 33%. Foi boa essa arrecadação de ITBI.
Tá? É que está movimentando a cidade. O vereador Marcelo nos pede a palavra e com muito prazer passamos a palavra ao vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, presidente Zuma, grato pela sua condução. Bom dia quem nos assiste, quem nos acompanha, o plenário, como sempre, cheio, e também nossos representantes da Secretaria do Planejamento, secretário Prudêncio José Márcio, e o meu xará Marcelo. Tendo em vista esses números e alguns superávites que nós temos, algumas relocações de verba que nós temos acompanhado nas suplementações aqui da Câmara, desde o PPA em diante, eu andei fazendo, estimando, e eu não quero estar equivocado, mas nós podemos chegar a 430 milhões de orçamento esse ano?
Nós projetamos chegar em torno de 420 milhões de receita corrente líquida.
Muito obrigado.
Bom, prosseguindo então, com relação ao imposto sobre serviços de qualquer natureza, a previsão anual de 22 milhões e o município arrecadou dessa receita 7 milhões e 800 mil, 35,10%. Essa receita está mais dentro da normalidade, dentro da previsão, pouquinho acima. Com relação a taxas, a previsão anual de 12 milhões 532 e se arrecadou 6 milhões 712. Dentro dessa arrecadação de taxas, nós temos a arrecadação de taxas de lixo. Taxas de lixo, que a previsão para o ano é na ordem de 7 milhões, ela está dentro dessa previsão de... os 7 milhões para o ano, seria dos 12 ali, 7 milhões é taxa de lixo. Então, principalmente essa taxa, como ela tem uma peculiaridade de ser arrecadada junto com o IPTU, tá? E muitos pagam em cota única, né? Ela tem uma arrecadação maior nesse primeiro quadrimestre também. Tá? Por isso que se elevou bastante a arrecadação, 53,56% do previsto para o ano já, principalmente por essa taxa. Vale lembrar que essa taxa de lixo está bem defasada também com relação à despesa que você tem hoje em coleta, transbordo dos resíduos sólidos, né? Bom, passando então ao próximo slide, para análise da contribuição. Nós já fizemos um comentário anteriormente sobre essa, individualizado. A previsão era 5 milhões, contribuição de iluminação pública, e ela arrecadou 2 milhões 242. Está acima, então, 44,79% do previsto para o ano. Passamos para o próximo. Analisando, então, as transferências da União, transferência da União, a previsão no ano de receber transferência da União ficou na ordem de 87 milhões. 87.299.000. A União já repassou ao município 32.833.000. Entre os valores mais significativos é a cota parte do Fundo de Participação dos Municípios, onde a previsão era 48 milhões de repasse para o ano, vem superando essa previsão, já foi repassado 21.126.000, 43,68%. Isso quer dizer que a União vem arrecadando bem, vem superando a arrecadação, e provavelmente nós teremos um excesso de arrecadação no fundo no FPM, no Fundo de Participação dos Municípios. Tá? Esse excesso vai incidir em mais recursos lá para o ASPS, vai incidir em mais recursos lá para o MDE, e também mais recursos para o Fundeb, e também mais recursos para Livres. Esse excesso vai ser transformado depois. Então, na ordem de 21.126.000. Com relação ao ITR, a previsão para o ano, 5.952.000. No entanto, se arrecadou somente 659 mil, ou seja, 11,07% do previsto do ano.
Uma pergunta a respeito do ITR. Por que essa baixa de arrecadação? O senhor tem uma explicação para...
Vereadora, esse imposto ele começa a ser recolhido geralmente em outubro de todos os anos. Então, sempre na arrancada do primeiro trimestre até setembro, outubro, sempre vai ser baixo. Ele começa a ser executado a partir de outubro, onde então essa previsão geralmente ela é confirmada, né? Como nós, no último quadrimestre do ano passado, a gente apresentou esse índice que ele chega àquela previsão. Então, é um imposto diferenciado que ele não começa a ser cobrado ou quitado no início do exercício, e sim no segundo semestre, na metade do segundo semestre.
É bem lembrado, secretário, com relação ao ITR, ele pode ser pago em cota única no mês de outubro, né? Ou em quatro parcelas que vencem em outubro, novembro, dezembro e janeiro. Normalmente esse valor arrecadado aí corresponde ao mês de janeiro, parcelas do mês de janeiro, mas tem uma grande parte que vem em cota única em outubro na arrecadação. Com relação a transferências importantes da União, aí, as transferências do SUS, a previsão era de 17.999.000 em transferência do SUS. O SUS repassou ao município 6.941.000, 38,56% do previsto para o ano. Então está dentro do esperado, está um pouquinho acima do esperado aí essa transferência. Transferência do Fundo Nacional da Assistência Social, FENAS, previsão 765.000, que a União transferisse para o município, transferiu 347.000, 45,43% do previsto. Transferência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a previsão de 7.382.000 de repasse da União para a Educação, e foi transferido 2.298.000, 51,88%. Então está bem acima. 31, está abaixo, desculpa. 31,14. 33, está um pouquinho abaixo com relação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Considerando os 33, está 2% abaixo aí, né? Do programado para o quadrimestre. Aí, transferências de convênios. Nós tivemos com a União 775 mil a previsão anual. Foram repassados 402 mil, 51,88% previsto para o ano. Outras transferências da União, uma previsão de 5 milhões, se repassou esta bem abaixo, porque essa também é muito em função de alguns outros convênios assinados com a União, que se enquadram nessa receita. Está bem abaixo, 323 mil, na ordem de 6,31%. Passamos para as transferências correntes do Estado, onde a principal delas, a previsão é R$ 77.701.000 e foi transferido ao município pelo Estado do Rio Grande do Sul na ordem de R$ 30.636.000, ou seja, 39,43%. Está acima, então, do previsto para o quadrimestre. Tá? Se nós fôssemos projetar aí, essas transferências do Estado podem chegar a quase 90 milhões, aí vai ficar 13 milhões acima do previsto para o ano. Entre elas, se for analisar o ICMS, a previsão é R$ 58.823.000 e foi repassado de ICMS R$ 20.949.000. 35,61%. Está superior essa arrecadação. Tende ainda a termos um acréscimo. O secretário Valdir nos informou que nós iremos trocar de coeficiente graças ao esforço da arrecadação, uma série de quesitos que o município vem cumprindo, fiscalização, e provavelmente a gente deve elevar ainda essa arrecadação com relação ao coeficiente. Está senhor, tramitando...
O senhor teria mais ou menos um percentual assim já, de indicador?
Não temos ainda esse percentual. Nós iremos mudar de coeficiente, mas ainda a gente não tem esse reflexo. No entanto, a gente acompanha aqui. Tem uma emenda constitucional tramitando na Câmara dos Deputados, vocês devem ser conhecedores, que trata da alteração dessas alíquotas do ICMS, principalmente incidência sobre combustível e sobre as faturas de energia elétrica que incide em ICMS. O Conselho dos Municípios, a Confederação Nacional dos Municípios, estima perdas, principalmente para o município de Uruguaiana, na ordem de 7 milhões, se aprovada esta emenda constitucional, principalmente para o município de Uruguaiana.
Está em
tramitação na Câmara dos Deputados.
Tem duas casas? Ou...
Não, na Câmara Federal está em tramitação essa emenda constitucional. Isso, com relação ao ICMS. Saiu uma nota já da Confederação Nacional dos Municípios em que estima que o Uruguaiana vai perder 7 milhões com a arrecadação do ICMS se aprovada essa emenda constitucional. Mesmo a gente mudando de coeficiente e tendo esse acréscimo, vai ser mudado esse cálculo aí, né? Com relação ao IPVA, a previsão é de 12 milhões de arrecadação para o ano e já se arrecadou 7.159, ou seja, 58,79% da previsão anual. Esse imposto também é peculiar, 50% da arrecadação do IPVA dos veículos que são licenciados no município, retornam como arrecadação para o município. Tá? Como o IPVA é arrecadado também no primeiro quadrimestre, agora tem as cotas únicas, tem o parcelamento que encerra em abril, então a maior parte da arrecadação ocorre agora. Depois ocorrem os pagamentos em atraso, que provavelmente devemos atingir essa previsão de 12 milhões. Com relação à IPI, 243 mil arrecadação, 33,25% do previsto para o ano. A cota de participação na CID, 55 mil, 54,80% do previsto para o ano. E o que é bem importante aqui nas transferências do Estado, o FES, que é o Fundo Estadual de Saúde, a previsão era R$ 5.167.000. E foi repassado já pelo FES R$ 2.003.000, 38,77% do previsto para o ano. Outras transferências do Estado ali, bem abaixo, a última linha, a previsão de 700 mil. Essa outra transferência do Estado corresponde a multas de trânsito, onde também tem uma participação aqui do município, 50% das multas efetuadas aqui no município de trânsito retornam para o município. Foram repassados R$ 176.975. Está bem abaixo, 25,27%.
Qual é o percentual que chega ao município?
50% das multas de trânsito. No ano passado, por exemplo, fechou em 650 mil. Esse primeiro quadrimestre está um pouco abaixo de multa de trânsito.
E elas vão para o fundo da secretaria?
Essas multas vêm como recurso vinculado. Vai ser utilizado exclusivamente no trânsito.
No trânsito.
Isto.
E essas multas são interestaduais, são municipais, engloba todos?
Essas multas, todas que forem realizadas aqui no município, tanto pelos órgãos fiscalizadores municipais ou do Estado, se elas forem efetuadas aqui no município, elas retornam 50% para o município. Aqui, com relação às transferências correntes de pessoas, destacamos Fundical, é uma das principais, que é o Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente. A previsão anual, 345 mil, foi repassado somente 7.900, está 2,29% do previsto para o ano. Essa transferência corresponde àquela dedução no imposto de renda, aquela contribuição que cada contribuinte do imposto de renda teria o imposto devedor para a União do imposto de renda, e na sua declaração anual indica o Fundical aqui, pode ser até 3% do valor do imposto a pagar, quando indica o Fundical, vai para esse fundo. No entanto, a gente viu que está bem abaixo, 7.900, que essa receita deve ocorrer mais no segundo quadrimestre agora, porque estão sendo processadas as declarações de imposto de renda pela Receita Federal, e somente após esse processamento, quando começa agora o período de restituição do imposto de renda, que a Receita faz esse repasse para o fundo do município, da criança e do adolescente. Tá? Depois aqui temos em destaque aqui Furrebon, aqui que tem uma previsão de 321 mil. Essa previsão não vem mais ocorrendo, porque o município não tem mais esse convênio. Esse convênio existe, mas o fundo agora está sendo repassado para o fundo do Estado, lá de segurança pública. Então não vamos ter mais arrecadação para esse fundo.
Furrebon, né?
Furrebon. Não temos mais essa arrecadação. Passamos, então, às transferências do Fundeb. As transferências do Fundeb, a previsão anual é R$ 77.389.000. Já tivemos uma transferência aí de R$ 29.536.000. Dessas transferências, isso significa um percentual de 38,17%. Está acima, então, dos 33%. Ou seja, a gente deve chegar também, com relação ao Fundeb, a quase 90 milhões de transferências Fundeb. Valores transferidos para o Fundeb. A gente tinha uma previsão de 25 milhões e, no entanto, ocorreu 12 milhões. O que são esses valores transferidos para o Fundeb? Todos os recursos lá das transferências constitucionais de FPM, ITR, que são transferências da União, fica retido 20%. A gente viu que vem o DFPM, 21 milhões para o município. Esses 21
PVA
milhões...
PVA não entra?
Também vai entrar. O FPM vem 21 milhões para o município. Já ficou retido, isso significa 80% do FPM. 20% já ficou retido que é para o Fundeb. Isso compõe esses 12 milhões lá, vai compondo FM, TR, ICMS e IPVA, vem só 80% para o município, 20% fica retido lá para o Fundeb e a União repassa, no caso, tudo junto. A União nos repassou 29.536. Desses 29, 12 milhões foi de contribuição do município, dos 20% ficou retido. Então, isso se utiliza para cálculo de ganho e perda no Fundeb. Então, nós tivemos um ganho de 17 milhões. Ou seja, o município contribuiu para o Fundeb em 12 milhões e a União contribuiu... o município contribuiu em 12 milhões e a União e o Estado contribuíram com 17 desses 29 milhões transferidos. Tá? Então, nós tivemos um ganho no Fundeb de 17 milhões.
O percentual está...
Isso tem a ver com o cálculo lá de número de alunos matriculados, uma legislação que regulamenta isso, que quanto mais alunos matriculados, uma série de quesitos ali, aumenta a transferência da União para o Fundeb. Tá? O percentual de 32,84% do previsto de ganho, que seria os 51 milhões. Passamos para o próximo. Aqui, analisando as receitas de capital, a gente viu que teve uma das principais dela, a receita de capital, corresponde à transferência de capital, que chegaram a atingir a ordem de R$ 2.112.405. Gostaria que o secretário Prudêncio fizesse algumas considerações aí, sobre explicar um pouquinho para nós com relação a essas transferências de capital, quais foram elas.
A gente até 30 dias atrás, né, Marcelo, fizemos um levantamento dos últimos 4, 5 anos do que vem, digamos assim, se adendando ao nosso orçamento, a questão de repasse de emendas parlamentares, bem como as transferências de convênios do Estado. E as emendas parlamentares sempre presentes anualmente, né? E ali nós temos duas citadas, né? Nesse primeiro quadrimestre, mas por outros parlamentares, né? Tem sido destinada muitas emendas, né? Durante todo o ano orçamentário, né? Então, nesse primeiro quadrimestre aparecem essas duas aí. Mas o que nos chama bastante atenção é a transferência de convênio do Estado. Há muito tempo o Estado não repassava recurso direto às prefeituras, né? E no final do ano passado, quando lançou a questão de repasse de recurso através do Avançar em várias áreas, né? Os municípios tiveram a oportunidade de se inscrever nesses projetos para receber repasses de transferências de financeiras aos municípios. E Uruguaiana se inscreveu em vários deles. E aí nós temos três já confirmados, quer dizer, temos mais confirmados, mas aparecem três, porque quando do fechamento do relatório, esses três já, inclusive, já tinham sido depositados em conta específica para execução dos mesmos. Né?
Desculpa interromper. O senhor poderia pronunciar esses três que já foram contemplados para a nossa comunidade ficar inteirada?
Sim. Na área de turismo, nós escrevemos dois projetos, né? O projeto da revitalização do Shopping Center da Baixada, que contempla aí a reforma do calçamento, a pintura geral, toda uma nova instalação elétrica que está bastante precária e com essa precariedade começa a comprometer, inclusive, a segurança daquele local, né? A questão de uma revitalização também da fachada, né? As calçadas acessíveis, enfim, tudo isso foi colocado. E também uma etapa do Largo da Beira Rio. Quando do fechamento desse relatório, nós já tínhamos confirmado o repasse de 450 mil.
Que para seria... Beira Rio?
Não, para a infraestrutura da Baixada, que é a que significa um terço do que vai ser investido. É um projeto que vai nós envolver cerca de R$1.200.000 ou R$1.300.000 com repasse do Estado. E da Baixada, nessa oportunidade, ainda não tinha sido o repasse, mas já fomos contemplados com o repasse de 400 mil. 350 mil reais
obras,
já está depositado,
já contemplado.
E, inclusive, já se tramitou toda a documentação para abrir o processo licitatório para início dessa obra. Diante do projeto Ilumina,
boa notícia.
O projeto Ilumina contemplou a questão do esporte, e aí foi elencado, então, quando do fechamento desse relatório, dois repasses do Estado, um na de 400 mil para a questão da iluminação da quadra de futebol do Ferro Carril e também da recuperação de 662 mil na recuperação do espaço, como vestiários, arquibancadas, pavimentação, toda a infraestrutura, né, desse espaço esportivo que a prefeitura quer revitalizar. Diante disso também agora, acho que quinta-feira, né, Marcelo, sexta-feira, o Pavimenta também, que foi outro projeto que o município enviou e que também foi contemplado, aprovado, já mandou a primeira parcela, R$ 600 mil, onde vai ser contemplado o recapeamento de três vias da cidade, que é a Flores da Cunha, que vai ali da Sinaleira da Prado Lima até Setembrino, a estrada que vai para o aeroporto, né, e o trecho que vai dos quartéis até o trevo da Barra do Quaraí. Este repasse do Estado vai girar em torno de R$ 2 milhões, parece mais a nossa contrapartida. Né?
Todos aprovados, secretário.
Todos aprovados.
Que bela notícia para a nossa cidade de Uruguaiana.
Além de ter esta, né, que há muito tempo, eu pelo menos não me lembro qual foi a última vez que o Estado repassou recurso direto ao município para investimentos, além deles nos proporcionarem isso, todos os projetos que a gente escreveu, a gente teve mérito de aprovação, né? Todos eles foram desenvolvidos lá no planejamento, junto com as secretarias que estão recebendo esse recurso, como a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Infraestrutura. E, por último, ainda agora, no apagar das luzes, foi nos oferecido o projeto de habitação, A Casa é Sua, onde também escrevemos um projeto lá, que vai gerar na ordem de R$ 1.700.000, né, de repasse e que está sendo analisado. Mas eu estive em Porto Alegre semana passada, retrasado, estive lá na Secretaria de Obras e Habitação do Estado do Rio Grande do Sul. Só depende de um, e nós estamos realizando aqui no cartório, um desmembramento da área, tornando essas 32 unidades que se pretende investir, né, com escrituras particulares, para ser cumprida então a etapa final, e o município também será, com certeza, a gente espera que com certeza, contemplado nesses repasses de recursos do Estado. Então, isto nos deu uma injeção muito forte em termos de recursos a serem aplicados como investimento, de retorno de investimento ao município.
Então, só para que os nossos internautas, as pessoas que nos acompanham pela página Facebook, Câmara Municipal de Vereadores, esse conjunto habitacional A Casa é Sua já é um projeto consolidado. Nós vamos ter em Uruguaiana?
Sim, só dependemos dessa parte documental, que é uma parte que está tramitando junto ao registro de imóveis, mas o projeto das residências, o projeto completo da casa, com seu projeto estrutural, hidrossanitário, projeto elétrico, o projeto de urbanização, ele já está 100% aprovado.
Olha.
É só uma questão, são 32 unidades, né, que aí o secretário de Habitação poderá explicar melhor para vocês a que destinação vai ser essa, mas já temos o local, é lá na expansão no prolongamento da Rua Santos Dumont, onde passa a segunda DP ali, que nós tínhamos a segunda delegacia ali, onde passa, né, lá no fim começa bem em frente do antigo canil. Ali começa essas 32 unidades.
É bairro Cristal, então.
Hoje União das Vilas.
União,
né,
das Vilas.
União,
né,
das Vilas, mais perto do que se chama de horta, da horta municipal,
pública.
Da horta pública ali da região conhecida. Então, é de frente para a Rua Santos Dumont, e é a mesma rua que irá dar acesso ao loteamento Dr. Olavo.
Né? Vamos até, já pensando futuramente, convidar o secretário, né, de Habitação para que venha à nossa tribuna para explicar melhor e dar essa ótima notícia aos uruguaienenses e aqueles que têm um sonho, né, de ter a sua casa própria. E, secretário, eu não sei se está na pauta, mas a respeito da Olavo Rodrigues, nós já temos uma data para entrega das casas?
Não, sim, é outra matéria que quem poderá esclarecer melhor. Eu tenho um conhecimento muito superficial do assunto, o secretário de Habitação é que detém essas informações, mas eu fiz parte de uma reunião ocorrida há 40, 50 dias atrás, entre nós do município, a Caixa Econômica, que é o órgão repassador dos recursos da União, e um empreendedor do local, que colocou algumas dificuldades financeiras. Isto não passa pela gerência do município, porque o contrato é entre o governo federal e um empreendedor. O município participa diretamente, colocando à disposição o cadastro dos possíveis moradores desse local, que serão também selecionados pela Caixa, né? Mas se sabe que está tendo todo um trabalho desses realinhamentos econômicos para que um empreendimento, então, já está na sua reta final, com seus recursos finais e uma provável data definitiva para a entrega desse loteamento. Então, está havendo um ajuste na União, com interferência dos nossos representantes federais também, dos nossos deputados federais, entre eles o deputado Carlos Gomes, que eu sei que está envolvido, também o senador Reis, todos os nossos representantes envolvidos lá, né, para que esse reequilíbrio financeiro que se defasou durante muito tempo, porque essa obra pegou a pandemia, né? Devido à pandemia, ela esteve muito tempo parada, em função de não poder juntar as pessoas para trabalhar, enfim. E hoje se nota um processo inflacionário bastante significativo no que corresponde aos materiais de construção. E isto, então, comprometeu aquele orçamento destinado há 4, 5 anos atrás, para que se objetivasse a efetivação dessa construção. Então, nesse momento, o que eu tenho conhecimento é que este estudo está sendo feito entre a União e a empresa e a Caixa Econômica Federal, para que seja viabilizado, então, e seja colocado à disposição do empreendedor os recursos necessários para o término desse loteamento.
São ótimas notícias, né? E só para colaborar, o deputado Carlos Gomes está disponibilizando R$500 mil em emendas para o término ali da Olavo Rodrigues.
Que ótima notícia, vereadora. Bom, então, só para fechar essa questão das receitas, das emendas, e eu ressalto muito a do Estado, visto que as emendas parlamentares são, graças a Deus, rotineiras, digamos assim, mas hoje nós estamos chegando a um montante de repasse do recurso do Estado final do ano passado para cá, cerca de R$8 milhões, coisa que não se via há muito tempo e que é muito significativo, extremamente significativo.
Muito importante. Passamos então para analisar a nossa despesa. Nossas despesas correntes, a previsão na lei orçamentária anual de R$325 milhões, foi realizado no primeiro quadrimestre. Foi executado R$108 milhões em despesas liquidadas. Isso significa 33,30% do previsto. Está dentro do previsto, bem exatinho dentro do previsto. Como nossa receita vem superando e a despesa vem, ocorrendo dentro do programado, isso nos permitiu a gente vai ver ali um resultado orçamentário superior e também um superávit primário lá no resultado primário que a gente viu anteriormente. Analisando então, pessoal, a previsão era 171 milhões, nós tivemos no primeiro quadrimestre 63 milhões em despesas pessoal. A gente vê aí que já está 37,17%. Aí do previsto. A despesa pessoal está um pouquinho acima do previsto. Passamos para a despesa corrente, 154 milhões, e foi executado 44 milhões. Entram aí nas despesas correntes, a gente vai ver mais adiante, que também entra pagamento de precatórios e RPVs em despesas correntes. Foram pagos aí na ordem de 10 milhões nesse primeiro quadrimestre em precatórios e RPVs, desses 44. E entra outras despesas correntes, né? De todas as secretarias. Despesa de capital, a previsão é 44 milhões, executamos 5 milhões, também aquém com relação à despesa de capital, em 11,65%. Principalmente com questão a investimentos. Investimentos nós temos aí na dotação atualizada do orçamento em 38 milhões e foi investido 3 milhões e 271, 8,52% disso. Amortização da dívida.
Vereador Celso. A palavra está com o vereador Celso Duarte.
Muito obrigado, senhora presidente desta comissão, Zuma Sinello, colega vereador Cristiano Bonapace, bom dia, amigos da Secretaria Municipal de Planejamento, pela apresentação, agradecemos e parabenizamos. Tinha um questionamento só aqui agora, José Márcio e colegas, amigos da Secretaria, relativos às despesas com o pessoal, né, que nesse primeiro quadrimestre já teve um atingimento do programado em 37% da despesa. Semana passada aprovamos aqui na Câmara a criação da VPNI, né, a vantagem pessoal nominalmente identificada para um determinado grupo de servidores, e também da revisão geral dos servidores, em torno de 12,13% o índice de reajuste. Como que vai ser o impacto, especialmente do índice de reajuste, agora já com a aplicação desse índice, prevendo aí os dois quadrimestres que temos pela frente no ano? Muito obrigado.
É pertinente a pergunta, vereador Celso. Nós, junto com esse projeto sobre a VPNI, foi feito um cálculo de impacto. Mas gostaria de trazer alguns números. Se estima que devemos chegar à ordem de... foram liquidados 63 milhões aí de despesa com o pessoal. Né? A gente deve chegar... se fosse somente projetar este valor em mais dois quadrimestres, nós chegaríamos a 190 milhões de reais com folha. A gente vê ali que nós temos uma previsão na LOA de 171. São alguns ajustes que teremos que fazer em alocação de créditos orçamentários. Para atendimento a isto, a gente deve utilizar em um projeto encaminhado a essa casa, já prevendo também a reposição, os projetos de VPNI, a gente deve encaminhar essa casa um projeto de lei, onde a gente já prevê todo esse excesso de arrecadação que vem sendo demonstrado, e uma boa parte desse excesso a gente deve alocar aí para atender, a cobrir essa despesa com folha de pagamento. Isso, que vai, essa arrecadação a maior vai atender uma boa parte aí a esse déficit que nós teríamos nesse crédito para despesa com o pessoal.
Sim, sim. Só para acrescentar a explicação do Zé Márcio, né, porque se a gente fizer um cálculo simples ali do que já foi gasto com os encargos e multiplicasse aos outros dois quadrimestres que faltam, já estouraria o valor previsto. E ainda colocando o índice do reajuste, um estouro ainda maior, então vai ter que ser feita essa adequação orçamentária.
Isso, com certeza. Ali 63 milhões corresponde ao que foi pago, foi liquidado, na realidade, nos primeiros quatro meses. É diferente um pouquinho do cálculo que a gente faz para comprometimento de pessoal, comprometimento da receita corrente líquida com despesa de pessoal. Nesse cálculo, a gente usa os últimos 12 meses da despesa pessoal. A gente vai ver um pouquinho adiante. Os últimos 12 meses de despesa pessoal compara com a receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Aqui a gente analisou os 63 milhões, que corresponde somente aos 4 meses. Tá? 63 milhões de despesa pessoal. Vale lembrar aqui que nós temos aqui quase que 50%, cerca de 30 milhões dessa despesa aqui, corresponde à despesa lá com educação, em pagamento do magistério. Então, eles já tiveram aqui, já está impactado os 33% da reposição lá do... Isso. Então, já tem nesses 63 milhões esse impacto aí. Então, para a gente aplicar as questões dos recursos, se a gente for analisar, calcular direitinho o impacto dos demais servidores da reposição, a gente já tem que considerar metade desse valor aí. Né?
Eu acho que o que mais tranquiliza é uma perspectiva que a gente tem pelos cálculos que a gente tem feito de acompanhamento, é que nós deveremos sim ter um acréscimo no índice prudencial. Mas este, né, o que nos deixa mais tranquilo, é este pequeno aumento não fará com que a gente saia fora do índice recomendado ou que nos coloque em xeque sobre a lei de responsabilidade fiscal, ficando acima daquilo que prevê a lei. Então, a gente tem monitorado isto, agora que essa casa aprovou este realinhamento dos demais funcionários. Daqui a 30, 40 dias teremos, então, na prática, esse impacto, onde faremos uma previsão mais própria do que irá acontecer. Então, esta questão do superávit que está sendo colocado e que foi demonstrado que todos os índices, tanto da União como do Estado, na grande maioria, em mais de 90%, está acima daquilo que é previsto e já mostra claramente este superávit que nós temos, jogando para dentro da folha, deveremos ter um pequeno acréscimo sim no índice, mas que não nos compromete perante o que está estipulado pela lei federal.
Prosseguindo, então, com relação à amortização da dívida, a previsão anual 6 milhões e 100 mil, já foi amortizado 1 milhão 909 mil. Essa amortização aí, a gente vai ver mais detalhado aonde que foi amortizado, são vários pontos da dívida que foram amortizados aí, não entra nesse valor aquela questão de precatórios e RPVs, que entra lá em despesas correntes. Nos 44 milhões acima lá. Falei anteriormente que 10 milhões aí foi amortizado em precatórios RPV, mais esse 1 milhão 909 em demais dívidas do município. Tá? Despesa total, então, nós fechamos ela em 113.570.787,56. Ficou comparado com a despesa total do município prevista na a dotação atualizada, de 401 milhões, significa que está abaixo em... só um minutinho. Acho que não estamos no mesmo. Ficou em 113, ficou em 28,30%. Isso nos dá um resultado orçamentário de 22.633.365,16 reais de resultado orçamentário. Ou seja, as receitas superaram a despesa nesta ordem, 22 milhões. Isso significa, se a gente for fazer uma correlação receita-despesa, nossa despesa significou 83,38% da receita. Aqui apuramos nossa receita corrente líquida com base na metodologia do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul para comparação com a nossa despesa de pessoal. A gente vai fazer um comparativo da nossa receita corrente líquida, ela vai ser usada para comparativo com despesa de pessoal e também com endividamento. Né? Então, nossa receita corrente líquida, ela é apurada através das nossas receitas correntes nos últimos 12 meses, ou seja, de maio de 2021 até esse fechamento, que é abril de 2022. As nossas receitas correntes totalizaram 424 milhões. Tem uma série de dedutores aí, deduções para o Fundeb, 34 milhões nesse período, contribuição dos servidores, para o RPPS, que ocorreu lá no ano passado, não, não venha ocorrendo mais essa contribuição, mas tudo entra como dedutor. A gente carrega aí 8 meses do exercício anterior e 4 meses desse ano, nesse cálculo. A contribuição, compensação financeira entre o regime de previdência, R$ 5.738.725,60. Essa contribuição também não vai ocorrer mais nesse exercício, foi o que ocorreu no ano anterior. E rendimento das aplicações do RPPS, R$ 5.738.876,61. Isso nos últimos 12 meses teve esse rendimento. Essa aí vai seguir se contabilizando para a dedução da nossa RCL. Também teve uma emenda parlamentar aí que deduziu esse cálculo. Nos dá uma receita corrente líquida de R$ 372.873.671,34. Passamos para o próximo quadro, onde compara as despesas com o pessoal para análise dos limites da lei de responsabilidade fiscal. No executivo, nos últimos 12 meses também, de maio de 2021 até abril de 2022, a gente verifica aqui que foram liquidadas, a despesa com o pessoal foi R$ 184.127.981,01. Isso significa, comparando com a nossa receita corrente líquida, 49,38%. A gente vê ali com relação aos limites, está acima do limite da alerta, que é 48,60%, limite prudencial está abaixo, que é 51,30%, e o limite legal também abaixo, que é o 54%. Então, a gente está dentro do limite prudencial. Né? Com relação ao executivo, o poder legislativo, foram liquidados nos últimos 12 meses também a ordem de 7 milhões.
O limite prudencial está quanto?
O limite prudencial é 51,30.
Tá, então tá dentro.
Nós estamos dentro desse limite prudencial.
Tá, obrigada.
Estamos acima do limite de alerta, mas abaixo do prudencial.
Sim.
O limite de alerta é um sinal só.
Sim.
Tem que considerar isso para manter o equilíbrio. Mas o acima do limite prudencial, que tem que tomar mais algumas medidas, né? Para que não supere o limite legal e sofra algumas sanções, né? Com relação ao poder legislativo, tá na despesa com o pessoal ficou na ordem de R$ 7.568.000, isto nos últimos 12 meses. Isso significa 2,03% da RCL. Também está abaixo dos limites, de todos os limites, na realidade. O alerta seria 5,4%, 5,7% prudencial e 6% são os limites para o legislativo. Com relação ao total, né, dos poderes, a despesa com o pessoal ficou em R$ 191.696.922, 51,41%. Aí os limites são 54%, o de alerta para o município, para ambos os poderes. Passamos para a análise das despesas com ensino. Nas despesas com ensino, para a apuração da despesa com ensino, a gente verifica o que foi arrecadado de imposto, as receitas de impostos, onde a previsão era 56 milhões, e o município arrecadou impostos próprios que incidem para cálculo de investimentos em ensino, 25 milhões. Nas transferências constitucionais que incidem para cálculo, a previsão anual era 151 milhões e o município arrecadou nesse primeiro quadrimestre 62 milhões. O total, então, da arrecadação, impostos e transferências constitucionais, 87.713. Desses 87, a gente aplica os 25%, que nos dá R$ 25.928.372. Esse é o valor que o município deveria investir em educação para atingir os limites condicional de 25%, para superar esse limite, esse percentual constitucional, o mínimo de investimento em educação. Agora a gente verifica as despesas, como foi esse investimento. Logo abaixo a gente tem os investimentos em ensino fundamental, ficaram na ordem de R$ 4.304.000. Esse investimento somente com recursos do MDE. Não tivemos investimentos em MDE em creche. Em pré-escola ficaram na ordem de R$ 2.604.000. O total, então, com recursos exclusivos do MDE, nesse primeiro quadrimestre, atingiram R$ 6.908.000. Agora a gente passa com os recursos do Fundeb. O próximo slide, a gente analisa os recursos do Fundeb. Com os recursos do Fundeb, em ensino fundamental, foram gastos para pagamento de profissionais da educação, 18 milhões em ensino fundamental, 2.794 para creche e 5 milhões para educação infantil, 5.113.000, somente para pagamento de profissionais. Então, nesse primeiro, dos recursos do Fundeb, 20.633.000 foram para pagamentos profissionais. Com relação a outras despesas na educação, em fundamental, 1.654.000, em creche, 44 milhões, não teve em pré-escola, outras despesas. No total, então, tem 1.698.000, de despesas, outras despesas com pagamento com fonte de recurso Fundeb. O total da fonte de recurso Fundeb ficou na ordem de R$ 28.332.049,91. Somando os 28 milhões do Fundeb mais os 6.908.000 do MDE, que foram gastos com o MDE, nos dá uma despesa com ensino entre MDE e Fundeb, R$ 35.240.480. Esse foi o total entre MDE e Fundeb. Para cálculo de investimento em educação, a gente deve deduzir o resultado líquido das transferências do Fundeb. O que é esse resultado líquido? Que é os recursos que vieram da União e do Estado, a contribuição da União e do Estado. Isso nos dá uma apuração que realmente só o município investiu em educação, que é o total de R$ 18.238.115. Ficou abaixo dos 15%, aliás, desculpa, dos 25%, fechando em 20,79% nesse primeiro quadrimestre. Ou seja, a gente deveria investir R$ 21.928.000 e investimos R$ 18.238.000. Ficou R$ 3.690.000 abaixo do que deveríamos investir para atingir esse preceito constitucional dos 25%. Passando aqui para a saúde, análise das ações e serviços públicos em saúde. Também semelhante ao cálculo, nós temos um total ali de receitas de R$ 87.713.000. Aplicamos a isso 15%, tá, nas receitas que incidem, que são impostos e transferências constitucionais. Verificamos o que foi arrecadado, aplicamos 15%. Esses R$ 13.157.000 é o mínimo que deveria ser aplicado em saúde. No entanto, a gente vai apurando as despesas em saúde e verificou que aplicamos R$ 1.857.000 em atenção básica, em assistência hospitalar e ambulatorial R$ 1.870.000, em outras subfunções, R$ 7.200.000. Essas outras subfunções incluem aí os pagamentos profissionais em saúde, né? Total aplicado R$ 10.929.000. Isso significa 12,46% do previsto das receitas lá de 12,46% das receitas de impostos e transferências. Ou seja, ficou menos R$ 227.871,00, do que deveríamos ter investido em saúde. Ficamos abaixo desse investimento. Não, o município não cumpriu com esse quesito constitucional nesse primeiro quadrimestre. Passamos, então, para uma análise da dívida pública e do resultado nominal. Nossa dívida consolidada ou fundada, no final lá do exercício anterior, em 31 de dezembro, era 244 milhões. No encerramento desse quadrimestre, apurou-se uma dívida consolidada em 242 milhões. Ou seja, nós tivemos uma redução da dívida consolidada em 1.897.000. Vamos detalhar um pouquinho mais isso aqui com relação à dívida contratual, principalmente foi essa redução, essa amortização aí. Aí nós temos aqui financiamentos internos, era 24.768.000, se amortizou. Em financiamentos, no geral, se amortizou 1.126.000. Tá? Dentre eles, a gente vê no próximo slide, fica mais claro isso, onde ocorreu essas amortizações. Tá? Em precatórios, bem abaixo ali, a gente verifica que 187 milhões em precatórios, última linha, 187.992.000 era em 31 de dezembro de 2021. Esse valor se repete porque ocorre uma atualização do Tribunal de Justiça e TRT somente no mês de junho. Eles fazem a atualização monetária e também nos enviam ao município para contabilização dos novos precatórios, dos novos RPVs que devem ser incluídos no orçamento do município somente no mês de junho. Então, essa atualização a gente deve ter somente no próximo quadrimestre. A gente detalha aí, desses precatórios, no ano passado foram pagos 32 milhões em precatórios e RPVs. Foram pagos, nesse primeiro quadrimestre, mais 10 milhões. Isso servirá para amortizar esses 187 milhões, porém, a gente lembra que tem atualização monetária aí que deve ocorrer desse período lá pelos tribunais. Então, a gente prevê aí uma redução dessa dívida de precatórios, porém que não vai ser esse montante da amortização. Passamos aqui para, na análise do resultado nominal, a gente considera o caixa do município, ou seja, o valor disponível nos bancos. No ano passado, nós tínhamos disponível, no final do ano, 60 milhões em caixa. 60 milhões em caixa, 546. Nós fechamos o quadrimestre com 74.882 em caixa. Tá? Isso é saldo financeiro nos bancos. Para a apuração do resultado nominal, abaixo da linha, a gente tem que deduz-se desse saldo em caixa, os restos a pagar e depósito de valores vinculados. Então, nós temos líquido para dedução ali, 68.328.000, mas as 68 milhões bem em cima, 68, primeira linha, 68.326.000. Esse é o valor que vai ser deduzido lá da nossa dívida consolidada ou fundada para apuração da dívida consolidada líquida, que é a última linha ali. Nossa dívida consolidada líquida, então, neste quadrimestre, fechou em 173.882.914. Se comparar com a nossa última dívida consolidada líquida, que era 188 milhões, nós temos uma redução aí na ordem de 14.876.000. Isso significa uma redução dessa dívida consolidada líquida. Isso é o nosso resultado nominal abaixo da linha, na ordem de 14 milhões negativo. Então, tivemos aqui um superávit também do resultado nominal, que é que ele implica na redução da dívida. Comparando lá com o resultado, com a nossa previsão lá na LDO, que era de... acho que no slide anterior, ainda, no finalzinho, nós tínhamos uma previsão lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 17.184.000. Ficou bem próximo a essa previsão, então previa uma redução da dívida de 17 milhões e essa dívida teve uma redução de 14 milhões, está bem próximo.
Próximos valores.
Né? Próximos. Próximos. Isso, bem lembrado, Marcelo. Esses 17, a previsão é para o ano inteiro. E aqui a gente teve uma redução no quadrimestre em 14. Passamos, então... analisando melhor a demonstração dessa dívida, a gente vê que teve várias amortizações, principalmente PEMAT, reduzimos para 94 milhões, o parcelamento com a RGE Sul, reduzimos, ficou em 23.943, ali o Banco Mundial, o BIRD, conseguimos ter uma amortização aí. A gente faz a amortização, são dois períodos, Marcelo? São dois pagamentos anuais, março e setembro, conforme o Marcelo lembrou agora. Mas normalmente a gente faz esses pagamentos, faz a amortização da dívida, dessas parcelas, e esse valor é em dólar, né, atualizado em dólar. Então a gente paga, amortiza, e quando o dólar cresce, essa dívida atualizada. Como o dólar teve uma queda e a gente vem amortizando, a gente conseguiu sentir uma diferença e uma amortização da dívida na ordem de quase R$500 mil aí, ó, uma redução dessa dívida, né, entre um quadrimestre e outro.
José Márcio, ali onde fala parcelamento RGE Sul, 23 milhões. Isso são dívidas anteriores que tinha?
Isto. Essa dívida já vem de bastante tempo, de alguns muitos anos atrás. Principalmente era em alguns governos que não se pagava a iluminação pública e contas dos próprios municipais também. E isso veio acumulando. Em algum momento se reconheceu essa dívida, acho que vem ser discutida até judicialmente, se reconheceu, chegou a um valor, um acordo, e vem sendo paga, amortizada parceladamente.
Tem o valor dessa...
Se eu não esqueço, vereadora, essa dívida no primeiro mandato do prefeito Rony, quando ela foi discutida com a RGE, né?
Foi feita
uma negociação. E, se não me engano, ela começou a ser amortizada e nós estávamos no valor entre 33 a 35 milhões, acho que 35 milhões. Bom, hoje ela já está em 23, cumprindo este pacto que foi feito entre as partes da amortização. É um processo lento, mas nesse caso a gente vê pelo menos um provável desfecho, né? Daqui um tempo mais de liquidar essa dívida que tínhamos com essa concessionária. Diferente do financiamento do BIRD, porque ele é colocado em dólar e a variação do dólar ora para mais, mas geralmente para menos, né? Nos complica, a gente analisa que a gente paga e paga os juros, a correção, e digamos assim, o casco da dívida, ela permanece constantemente. Eu lhe diria assim que eu, por exemplo, não vislumbro quando é que a gente vai terminar esse pagamento do financiamento que foi feito no BIRD, né? É bem complicado. É a mesma coisa dos precatórios, a gente paga, mas quando ele é reatualizado, tu vê que ele volta lá à origem, e que a gente pagou só nesse primeiro quadrimestre 10 milhões, ele tem um impacto no início, mas agora, mês que vem, tem surgem novos precatórios e tem a atualização desses valores, e nós voltamos àquele patamar lá. Então, a gente, infelizmente, nesses dois casos, não vê a luz no fim do túnel, digamos assim. Diferente do parcelamento que está sendo feito com a RGE, que ele vem realmente sendo abatido e tende a chegar um momento em que se dará essa quitação. só para ilustrar a exposição do que o José Márcio está tá sendo feito.
Muito bem, obrigada pela explanação.
A gente consegue ver aqui que somente no, nessa diferença de 4 meses aqui, principalmente o parcelamento com a RGE, já foi amortizado ali quase R$600 mil ali, ó. 23.943.000, comparando com dezembro lá, era 24.542.000. Dá quase R$600 mil em 4 meses aqui de amortização.
Um valor bem significante, né?
Bem significativo. Com relação ao parcelamento em INSS, também a gente vê uma amortização, vê um saldo da dívida de R$23.870.000, onde também tem uma amortização considerável aí, era R$24.595.000, dá quase R$800 mil aqui no INSS de amortização. Passamos então para os resultados. Aqui no, nos resultados, a gente permite, permitiu apurar aqui um superávit primário, acima da linha, na ordem de R$14.080.465.96. Um resultado nominal, considerando o abaixo da linha, ficou em menos R$14.876.631.20, demonstrando então uma redução da dívida consolidada líquida do município. É aquela que considera o caixa, né?
Sim.
A despesa com o pessoal do executivo, considerando a metodologia de cálculo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, fechou em um índice de 49,38%. Vale lembrar aqui que a gente não trouxe no slide, mas nós temos uma outra metodologia que é aplicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, que tem um método diferente. Tá? Para a STN, com relação a essa metodologia do STN, nós fechamos o índice em 48,38%. O que, que muda aí? O órgão que fiscaliza as contas do município é o Tribunal de Contas do Estado. Para o Tribunal de Contas do Estado, nós apresentamos um índice de comprometimento da RCL de 49,38%. O STN é aquele que nos libera com relação a financiamentos, operações de crédito. Vai nos avalizar quanto a isso. Tá? Com relação à dívida consolidada líquida, nós apresentamos, então, o percentual de 45,93%, tá? Abaixo dos limites legais, 45,93% da nossa RCL é a nossa dívida consolidada líquida. Tá? E está abaixo dos preceitos legais, dos limites legais.
Convém ressaltar aí, né, Zé Márcio, que é... 3, 4, acho que constantemente, desde, a não ser do primeiro ano do 2017, desde 2018, a gente vem baixando esse índice, constantemente baixando ele. E, se não me engano, no último relatório, nós estávamos em 60%. Né?
Sim, era 50%.
Quase 60%. Então, já fomos para a casa dos 49%. Isto nos abre um leque de perspectiva, e em breve, acho que teremos... essa casa já tinha aprovado um provável investimento a nível de empréstimo na infraestrutura, nos leva a isso, a nós termos credibilidade a solicitar financiamento junto a entidades bancárias para que seja investido no município, coisa que no início, lá bem no início, nem pensar, né? Nem pensar. Ainda lembro, há poucos dias atrás, que eu fui numa reunião...
O famoso Cadim, né, que se falava, né?
A lei do Cadim, acima dos índices prudenciais, acima da com a dívida
acima.
Consolidada. Então, é tipo assim, como é que eu vou emprestar alguma coisa para que o município invista e faça quando eu tenho como certo, pelo menos naquele momento, naquele quadro, que eu não tenho a menor perspectiva de ser ressarcido, de ser pago pelo município. Hoje, não. Hoje nós temos
uma outra
visão, exatamente, a nossa saúde financeira e coisa é aprovada em todos os órgãos, inclusive hoje batem na nossa porta nos oferecendo, coisa que lá no início, né, eu fui participar de uma reunião no BNDES lá, e já sabia de antemão que não teríamos a menor chance, E claro que a gente faz parte, mas eu lembro que eu fui nessa reunião com outros municípios e quando coloquei a situação de Uruguaiana, foi me dito bem claro, na segunda reunião o senhor não precisa vir, Uruguaiana não tem a menor chance. Né? E hoje a gente mudou todo esse quadro aí.
Isso lá em 2017.
Exatamente, em 2017. Então vê como hoje a gente fazendo uma retrospectiva de como se encontrou uma situação, de como nós deparamos com toda uma situação, né? E a que ponto nós estamos chegando hoje com a saúde orçamentária e financeira bem a contento do município de Uruguaiana.
Parabenizando mais uma vez a apresentação feita pela Secretaria Municipal de Planejamento, o meu último questionamento aqui vai relativo justamente à última tela que está apresentada ali no nosso data show aí, PowerPoint. O que se espera, secretário Prudêncio, Zé Márcio, Parraga, para que nos próximos dois quadrimestres, que tipo de ação para que o município atinja os índices previstos aí de investimento de no mínimo 25% na educação e 15% na saúde?
Vereador Celso, assim, a saúde não nos preocupa muito, até porque esses índices, eles têm um reflexo, e isto não é desculpa, e costumeiramente a gente diz, este quadrimestre, na verdade, está se colocando hoje uma prestação de um trimestre, porque o primeiro mês, ele é nulo, nós estamos com orçamento fechado, então a gente não consegue executar o orçamento, né? Então, esse quadrimestre, na verdade, na prática, ele é um trimestre, são 3 meses de execução. O que nos deixa tranquilo na área de saúde, porque nós nunca tivemos problema, até porque os recursos na área de saúde destinados, tanto nós como da União e do Estado, eles sempre são bem-vindos e sempre são aplicados em função que sempre temos necessidades prementes na área de saúde, né? Então, esse não nos preocupa. Essa defasagem da saúde representa, com certeza, esse primeiro mês. O da educação, sim, nós já fizemos algumas reuniões com a Secretaria de Educação, projetando a execução desse orçamento, que voltou a ser normal. Saímos do estado, entre aspas, da pandemia, mas voltamos a ter atividade normal na área de educação, né? E esse índice de 20,79, que esse quadrimestre nos representa, é um dos melhores até dos últimos anos, com toda a dificuldade de não executar um ano. Mas ele também nos deixa um pouco mais tranquilo, em função de medidas que estamos tomando para execução, é que neste índice já está aí prospectado a arrecadação a mais, o que... Sempre quando se arrecada mais, complica mais para nós cumprir o índice, porque aquilo que nós prevíamos para executar, digamos, o índice necessário, que seria de 10 milhões, houve um repasse maior, houve arrecadação maior, nós temos que gastar mais. Então, isso já demonstra um reflexo. Se nós formos ali compor com o mês que nos faltou, praticamente os 25% estariam sendo cumpridos. Mas o que nos deixa mais preocupado é que a União aprovou, né, recentemente aí a questão daquilo que não foi cumprido. Uruguaiana, como a maioria dos municípios do Brasil, não cumpriu no ano passado os 25% em função do estado da pandemia. Então, nós temos esse ano de 22 e 23 para executar aquela diferença que nos faltou, cerca de 6%. Sim, não chega bem 6%, mas vamos falar em 6%. Então, nós, diante desses aspectos já colocados e definidos, já lançamos algumas diretrizes junto com a Secretaria de Educação para que, se não for possível nós fazermos os 31%, que seria a nossa meta até 2023, chegar bem perto ainda esse ano, né? Para além dos 25% que eu dizia com a secretária, além dos 25% que nós temos que cumprir dentro do nosso orçamento estipulado para esse ano, essa defasagem de 6% do que ficou para trás. Então, o volume do que tem que ser executado é muito grande. Mas as ações já estão...
Desculpa interromper, só para a gente entender melhor. Esses 6% que ficaram, digamos assim, em débito, né?
Sim.
Do exercício passado e que foi plenamente justificado pela redução do custo, né, devido à não existência das aulas. Esses 6% eles serão repostos, têm que ser repostos diluídos ao longo dos últimos 3 anos do mandato, seria isso? Ou,
não,
ou
22 e 23. Este e o ano que vem.
Dois anos.
Numa
conta então, simples, teria que colocar 3 no ano e 3 no outro, ou 2 no ano e 4 no outro.
Exatamente, o que for possível. A nossa meta até a nível de reuniões é muito difícil, mas seria bater já nesse ano este déficit que nós temos. Para ser mais claro, assim, daquilo que é previsto neste orçamento, que hoje nós cumprimos 20,79, ficou, né, em caixa cerca de 15 milhões que não foram executados do ano, né, o ano passado. Então, além de nós executar esse orçamento, nós temos que executar mais 15 milhões que não foram executados. Ao longo de 22 e 23, nós temos 2 anos para cumprir. E vou lhe dizer assim, ainda nós somos felizardos, porque tiveram municípios que não conseguiram cumprir o índice em 2 anos de pandemia. Nós, no primeiro ano, conseguimos atingir os 25%. Ficamos devendo o ano passado. Então, tem municípios em piores condições que a gente. E nós já fizemos várias reuniões, estamos com um planejamento traçado para chegar a essa meta o mais rápido possível. Ou pelo menos para chegar bem perto esse ano, para que o ano que vem a gente consiga equilibradamente e sem sufoco de cumprir o que foi acordado no Senado e na Câmara dos Deputados em Brasília e sancionado pelo presidente, que a gente cumpra aquilo que está determinado pela lei.
Complementando, então, ali os 18 milhões que foram investidos, isso significou 20,79%. Nós teríamos, se fosse o encerramento do exercício, a gente teria, digamos, ter investido 28%, que daí seria metade, e no próximo ano encerrar em 2023 com mais 28%. Aí atinge o déficit que ficou do ano anterior, né? Corrige. Com relação e algumas ações que a gente vem acompanhando também, né, secretário, a gente tem previsão aí, projetos na ordem de 5 milhões em obras para o município na área de educação, né?
Área da educação, sim.
Sim, né?
Inclusive, a gente já está batendo esse. O que está previsto orçamentariamente por ano são 5 milhões de investimento na área de educação do setor de obras. E devemos estar terminando, se não essa semana, semana que vem, mais um projeto de importância na área educacional, que já iremos cumprir os 5 milhões previstos em orçamento para este ano. No montante final, óbvio, porque as obras elas têm um tempo para serem finalizadas, né? E a partir daí também temos outros projetos e muitas carências a nível de infraestrutura de escola, então estaremos agora no segundo semestre providenciando projetos e obras já para entrar nesses 15 milhões que ficaram para trás. Então, a partir de agora da virada do segundo semestre, pelo menos a nível de obras, não falando... Claro que a educação tem outras detalhes que tem que cumprir no orçamento, como transporte escolar, merenda, uniforme, enfim, isso está sendo cuidado por eles, mas a gente fala em obra agora porque a nossa Secretaria de Planejamento apoia diretamente a educação em reformas, ampliações e obras novas de escolas novas. Então, nós temos essa interligação efetiva de buscar auxílio ao cumprimento desse índice. Então, nós estamos, pelo menos estamos bem planejados. Vamos torcer para que tudo dê certo e a gente consiga abater já uma parte significativa dessa defasagem que ficou para trás.
Ali em saúde, então, encerramos com 10.929.000. Isso significou 12,46%. Só para um comparativo, nesse mesmo quadrimestre, eu fui verificar nesse mesmo quadrimestre, o ano passado, nós tínhamos utilizado 9 milhões e 300, tá? E ficamos com o índice de 13,05. E daí eu fui verificar que nós, o ano passado, os 15% seriam 10 milhões e 800. Tá? Então, o que aconteceu? As receitas estão maiores, isso teria que ter investido mais para atingir os 15%. Né? Esse seria o comparativo. Teria que ter investido mais em saúde. E bem lembrado, secretário, aqui nós analisamos três meses, na realidade, porque mês de janeiro se empenha só despesas com folha, basicamente, não consegue se fazer, abrir licitações, porque o orçamento ainda depende do fechamento do exercício anterior, né? Então, são algumas das justificativas por não atingirmos esse preceito aí constitucional nesse quadrimestre. Fica demonstrado assim o desempenho das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2022 e estamos à disposição, senhores vereadores.
Eu deixo a palavra disposta aos vereadores. Não sei se já foi tudo respondido. Eu quero mais uma vez agradecer ao secretário Carlos Prudêncio, Marcelo Parraga, José Márcio, por essa explanação e do nosso entendimento. A gente vê que o nosso município está se superando a cada mês. E lembrando que isso é apenas, né, um quadrimestre, né, está faltando mais receitas, mais números, e a gente se vê que o nosso município está caminhando já, né, para um futuro, né, bem promissor para a nossa comunidade. Temos aí só os índices de saúde e escola, né, que deu um pouquinho a menos, mas a gente acredita que com os próximos números isso aí vai ser superado. Então, eu agradeço, né, a presença dos vereadores, a presença dos representantes do Executivo nessa excelente explanação. Né? Espero que a comunidade, os nossos internautas, tenham entendido os números e a caminhada aí do nosso município. E, em nome de Deus, né, agradeço mais uma vez a presença de todos. Declaramos encerrada e também lembrando que a próxima audiência pública de avaliação do segundo quadrimestre de 2022 será realizada lá em 30 de setembro de 2022, às 10 horas, neste Parlamento. Agradecemos a presença de todos, dos vereadores, que nesse momento são 13 horas e 4 minutos. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente audiência pública, desejando a todos um ótimo dia e uma ótima semana.